Olá, boa tarde. O presidente do governo, José Manuel Bolieiro, disse não estar preocupado com o déficit e o aumento da dívida da região em 2024, destacando a pujança da economia açoriana e criticando a herança do PS.
Eu não estou preocupado porque o trabalho que estamos a desenvolver é dar pujança à nossa economia. O orçamento é um instrumento do nosso desenvolvimento e não um fim em si mesmo. E o que me agrada registar é que estamos cada vez mais a diminuir o peso da dívida face ao nosso produto interno bruto.
O líder do Executivo Regional falava à margem de uma cerimónia no IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Ponta Delgada. A Administração Pública dos Açores atingiu uma dívida bruta consolidada de mais de 3.292 milhões de euros no final do ano passado, tendo apresentado um saldo em contabilidade nacional deficitário em 184 milhões, segundo dados revelados ontem. Bolieiro justificou o déficit registado em 2024 com a execução do PRR e a operação de transformação da dívida comercial em financeira.
Há, de facto, este aumento com ajustamentos vários, uns do PRR, outros da gestão ativa da dívida, bem como também a transformação da dívida comercial em dívida financeira. Não se pode negar esta evidência.
Questionado sobre a circunstância dos Açores estarem em contraciclo com o país, que registrou um excedente orçamental, o governante insistiu numa revisão da Lei de Finanças Regionais.
É penoso, mas sabe porquê? Exatamente porque houve sempre revisões em baixa da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. E estaremos a trabalhar para que haja uma revisão justa da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, possamos ter umas transferências mais adequadas à nossa dimensão justa antes da Troika.
O chefe do governo açoriano destacou a transformação de 75 milhões de euros de dívida comercial em financeira em 2024, operações que o Executivo vai continuar a realizar durante este ano por custar menos ao erário público.
Que não fique ninguém com a sensação de que estamos a aumentar dívida. Essa dívida é uma dívida que existe, a dívida comercial da saúde. Vamos é transformá-la de forma mais transparente e honesta em dívida financeira, que até pode passar a custar menos ao erário público, porque com a negociação, com base no crédito, podemos controlar este custo do dinheiro.
José Manuel Bolieiro evocou também a herança do PS, que governou a região de 1996 a 2020. Sobre o aumento da dívida pública, o presidente do governo realçou o peso da dívida face ao valor do PIB da região. E sobre este assunto, o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores, Carlos Silva, considerou que o responsável pelo aumento da dívida e pelo desequilíbrio orçamental da região é o presidente do Executivo de Coligação, José Manuel Bolieiro.
Este é um padrão do governo José Manuel Bolieiro, que nos últimos 4 anos tem conduzido a região para uma situação financeira insustentável. Aumento de dívida a fornecedores, aumento de dívida a total, atraso no pagamento dos apoios, atraso no pagamento às famílias, e tudo isso tem um responsável, José Manuel Bolieiro, e a região está a sofrer com essa falta de gestão e com essa incapacidade de aproveitar os recursos disponíveis, como por exemplo os fundos comunitários. E com isso, as contas agravam-se e as famílias das empresas açorianas estão a pagar a fatura.
Carlos Silva, deputado socialista. Segundo o partido, enquanto o país atinge um excedente orçamental e reduz a sua dívida, os Açores seguem em sentido contrário. Incerteza é a palavra que define o atual contexto europeu em termos de desafios e o próximo quadro financeiro plurianual. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Quem o afirma é o presidente do Parlamento açoriano, Luís Garcia, que nos conta que esta incerteza pode ter implicações com toda a União Europeia, os Açores e as regiões ultraperiféricas.
Se pensarmos que as necessidades e que as prioridades, devido a um conjunto de circunstâncias que estão a acontecer no mundo e que a Europa tem de agarrar outras prioridades e que o orçamento e que os recursos são limitados, naturalmente que há nessas novas circunstâncias alguns fundos que podem eventualmente ser reduzidos e que afetarão os Açores.
O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores falava à Atlântida a propósito da conferência sobre os desafios da União Europeia e o quadro financeiro plurianual 2028-2034, promovida pelo Parlamento Regional. A ter lugar no próximo dia 4 de abril, no Teatro Miquelense, em Ponta Delgada, a iniciativa visa refletir e debater sobre o futuro do orçamento da União Europeia e as estratégias para as RUP, com especial atenção aos Açores, mas não só.
Mas também temos como um objetivo com esta conferência, para além de afirmar as nossas necessidades, também afirmar os Açores como uma região de oportunidades que pode dar muito à União Europeia em muitos domínios. E aproveitando a circunstância de estar em consulta pública um documento da própria Comissão Europeia sobre o roteiro para o próximo quadro financeiro plurianual, entendo que a Assembleia deve dar o seu contributo e a sua visão nesta consulta pública, envolvendo os parlamentares, os eurodeputados eleitos e oriundos dos Açores, a sociedade civil, a própria academia e algumas instituições que trabalham na União Europeia. Para quê? Para que estarmos conhecedores e conscientes dessas mudanças, desses novos desafios e dessa forma estarmos melhor preparados também para aproveitar as oportunidades que naturalmente surgirão nesta fase.
Dos temas a abordar, destaque para os painéis sobre o futuro do orçamento da União Europeia e a estratégia para as RUP, estratégias para os Açores no próximo quadro financeiro plurianual, oportunidades e desafios, e os Açores no novo contexto europeu. O evento contará com a participação de eurodeputados, representantes de instituições regionais, nacionais e europeias, académicos e representantes da sociedade civil. Desta conferência sairá ainda um relatório que constituirá uma pronúncia da Assembleia Legislativa sobre o quadro financeiro plurianual 2028-2034, no âmbito do período de apreciação pública em curso até 7 de maio.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O voo da TAP, que na quarta-feira à noite seguia de Lisboa para Miami, teve de aterrar em Ponta Delgada devido ao comportamento inadequado de um passageiro, confirmou a Companhia Aérea Portuguesa. Fonte da empresa referiu que o passageiro em causa foi desembarcado pelas autoridades e o voo regressou a Lisboa, onde os passageiros foram alojados em hotéis, devendo retomar hoje a viagem para Miami. A companhia não deu mais informação sobre o incidente. A informação foi avançada inicialmente pela CNN Portugal.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera pretende potenciar o altíssimo valor geoestratégico dos Açores para fazer do arquipélago uma plataforma científica única, anunciou o presidente daquele organismo, José Guerreiro. Durante a inauguração da modernização das instalações da Delegação Regional do IPMA, em Ponta Delgada, José Guerreiro justificou os investimentos ao nível de equipamentos e instalações nos Açores com valor geoestratégico da região. Recorde-se que na segunda-feira foi inaugurado o radar meteorológico das Flores, localizado no Morro Alto, num investimento global de cerca de 4,9 milhões no âmbito do PRR. Além do radar, já foi instalado um segundo em São Miguel, no Pico dos Santos de Cima. José Guerreiro destacou a importância da localização dos Açores para aprofundar conhecimentos na ligação entre o oceano, a atmosfera e o clima. A requalificação da Delegação Regional do IPMA em Ponta Delgada custou 150 mil euros e modernizou infraestruturas e equipamentos. Na ocasião, o presidente do Governo, José Manuel Bolheiro, também destacou a importância da localização geoestratégica da região, que pode ser central e não ultraperiférico.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O PS Açores alertou para o alegado abandono da Ilha de Santa Maria pelo Governo Regional e para a falta de soluções concretas para problemas verificados na habitação, nos transportes e na economia.
O PS Açores vai continuar a dar voz a Santa Maria e a exigir soluções concretas para quem aqui vive e aqui trabalha.
Joana Pombo Tavares, deputada socialista. Os deputados eleitos por Santa Maria, João Vasco Costa e Joana Pombo Tavares, denunciaram o abandono a que o governo tem sujeitado a ilha e a falta de soluções concretas para os problemas identificados durante as jornadas parlamentares do grupo parlamentar do PS Açores, que decorreram entre segunda-feira e ontem naquela ilha. Durante as jornadas, os parlamentares reuniram-se com várias entidades locais e realizaram visitas a infraestruturas e projetos estratégicos para a ilha, tendo constatado no terreno falhas graves em setores estruturantes como a habitação, transportes e economia.
Encontramos habitações em estado de abandono, sem manutenção, com pragas e sem qualquer dignidade. Um parque habitacional que já merecia uma atenção por parte das entidades governativas, mas continua completamente desvalorizado.
Já o deputado João Vasco Costa denunciou as persistentes falhas no transporte marítimo de mercadorias.
Também no transporte marítimo de mercadorias e a situação é crítica. Não há previsibilidade, não há capacidade e a economia local está a ser travada por um modelo logístico completamente desadequado.
Na área das pescas, o partido esteve reunido com a Associação de Pescadores de Santa Maria e reafirmou o seu apoio à arte de salto e vara, uma prática tradicional, seletiva e sustentável, com grande importância para a economia e identidade da ilha.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Uma maior concentração de metais pesados foi detectada na população da Praia da Vitória, provavelmente devido à contaminação ambiental da base das lajes, segundo um estudo que analisou esqueletos humanos da Ilha Terceira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A análise foi feita comparando dados da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo. O autor do estudo publicado na editora académica Springer Nature explica que foram estudados 64 esqueletos humanos dos dois concelhos da Ilha Terceira, 44 provenientes de Angra do Heroísmo e 20 da Praia da Vitória, onde se localiza a base das lajes. A investigação concluiu que existe um conjunto alargado de metais superiores na população da Praia da Vitória, como o arsénio, o antimónio, o cádmio, o crômio e também o urânio e o zircónio, entre outros, em comparação com Angra do Heroísmo, que fica a cerca de 23 km da base das lajes. O armazenamento e manuseamento de combustíveis e outros poluentes pela Força Aérea Norte-Americana na base das lajes provocou no passado a contaminação de solos e aquíferos na Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Identificada em 2005 pelos próprios norte-americanos, a contaminação foi confirmada em 2009 pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que monitoriza desde 2012 o processo de descontaminação, ressalvando que o estudo não permite dar a resposta definitiva quanto à causa da concentração de metais pesados nos esqueletos. O investigador da Universidade de Coimbra, Félix Rodrigues, assinalou, contudo, que o conjunto de análises colocam a contaminação da base das lajes como a mais provável hipótese.
Um dos critérios era avaliar pessoas que tivessem falecido após o ano 2000, porque os relatórios de contaminação são mais detalhados, são essencialmente após esse ano, e também, tendo em conta a preservação que existia do esqueleto, era preciso avaliar esqueletos que estivessem em bom estado. E, de facto, a amostra que resulta são 64 esqueletos, 44 pessoas que residiram em Angra do Heroísmo e 20 que residiram na Praia da Vitória. Esta amostra é limitada, mas acho que o que este estudo, a importância deste estudo é de que, numa primeira análise, ele permite-nos ter algumas suspeitas para conduzir estudos no futuro. E esses estudos podem envolver e devem envolver uma amostra maior, tanto desta coleção, mas também é já um indicador de, se calhar, outros estudos deveriam ser feitos também com a população viva.
O investigador Félix Rodrigues a sugerir a realização de novos estudos e análises com a população viva para aprofundar o impacto da presença norte-americana. A investigação, que utilizou espectroscopia de fluorescência de raio-x para medir a concentração de metais pesados em ossos humanos, assentou na coleção de esqueletos humanos na Ilha Terceira, criada em 2023. Aquela coleção, que resultou de uma colaboração entre as duas autarquias da Ilha Terceira, conta com 151 exemplares, com proporcionalidade entre os sexos e idades, entre os 26 e os 98 anos.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.